Papo Pop.
Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, né, do nosso querido podcast Papo Pop, aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana, ou praticamente isso, a gente discute aqui algum tema da cultura pop, não é isso, Elton Bright, né?
Isso mesmo, estamos de volta hoje e para falar de Disney Plus, que estreou aí no Brasil com muita repercussão, e estamos trazendo um fã da Disney assumidíssimo que estava super afim do Disney Plus aqui, Helder Quaresma, que já participou, nosso amigo. E aí, Helder, como é que foi?
Foi bom. Teve muita gente aí que não gostou, mas eu adorei. Eu acho que tem muita coisa ainda pela frente.
É o nosso especialista em assuntos Disney, né? Muito feliz. Aqui a honra é toda nossa em receber nosso querido Helder Quaresma. Mas, então, só para começar contextualizando, né? O Disney Plus estreou no dia 17 de novembro, né, aqui no Brasil, e trouxe aí basicamente todas as grandes produções do cinema dos últimos 30 anos, porque eu até tive um susto quando eu percebi que, tipo, praticamente tudo que a gente queria ver era da Disney, né? Então hoje a gente tá pra falar aqui o que a gente mais quer ver agora que esse serviço de streaming aí novíssimo tá lançado. O que a gente tá ansioso pra ver, o que tem pra ver, né? Porque já tem pessoas aqui que assinaram, viu? Bota o barulhinho aí do dinheiro, edição. Tchim, tchim. E é isso, basicamente. O que vocês queriam rever da Disney hoje?
Olha, a priori, como você falou, tem uns filmes, né? A gente tem uns longas dos anos 90, né? Tem dos anos 2000, tem muita coisa. Mas assim, fã da Disney gosta de tudo, né? Não só dos longas. Então, eu gostaria muito de ver as séries animadas de Aladdin, Rei Leão e Hércules, que marcaram os anos 90 e a época do nosso queridinho Disney Crush, que não existe mais, passava no SBT e exibia todas essas séries.
Que foi, no caso, uma reclamação de alguns usuários, né? Eles esperavam que todo o catálogo Disney viesse de uma vez e tava todo mundo na expectativa porque alguns títulos saíram no exterior em português, mas não veio pra cá, né? Exemplo de séries como Hércules e, enfim, DuckTales e outras. Aí Doug também. Doug tem o filme, mas não tem a série animada e tava todo mundo esperando que viesse todo o catálogo. Mas eu acredito que eles vão fazer isso de forma, enfim, pausada, né? Vão para terem lançamentos aí durante os meses.
Tendência de mercado, né? A Globoplay também tá fazendo assim, aos poucos eles vão relançando aí novelas clássicas dos estúdios Globo, porque senão você assina em um mês, assiste tudo e vai embora, né? Eles têm que manter ali a galera entretida.
Pois é, e essas séries que eu mencionei, enfim, são vieram depois, né, dos filmes, então assim, muita gente quer ver, tá muito ansiosa, sim, por isso. Sim. Então, eu acho que é uma estratégia normal mesmo, né? E com o tempo vai sendo tudo disponibilizado para criar mais expectativa. Ah, agora vai entrar a série e tal.
Não, eu acompanhei esses últimos dias, as últimas notícias. Tudo que o Disney Plus tá fazendo vira notícia, né? Seja sim, ruim, seja boa. Faz aí, sei lá, 3 dias, né, que estão no Trend Topics aí do Twitter. Isso é o que o pessoal comenta. Por exemplo, um dos termos mais buscados é Mulan. Todo mundo quer saber do filme, né, que vai estrear em dezembro. Sim. Todo mundo quer saber quando vai estrear e pra assistir, se vai ser pago ou não. Que essa é a expectativa, né? Essa é a novidade que o streaming tá trazendo, né? Vai ter conteúdos que vão ter conteúdos também que serão pagos. Mas aí todo mundo quis revisitar aqueles clássicos, né? Tipo High School Musical 2007. Tudo que aconteceu aí, Lizzie McGuire, o pessoal, eu nem sei se fala desse jeito o pronome, porque eu não assistia, mas foi um dos termos mais buscados. O pessoal queria a série também dela que não entrou, mas aí tem o filme. E aí tá todo mundo naquele clima de nostalgia, né? Acho que Disney é isso, nostalgia.
High School Musical, eu preciso rever a trilogia completa, porque, ó,
eu acho que a gente poderia marcar com o Elton, inclusive, uma sessão, porque tem lá,
recuso,
eles segmentam pro musical.
Recuso e recuso, que eu não vou estar vendo isso, não.
Eles segmentam por musical, eles fazem tópicos, por exemplo, Frozen, todos os filmes da Frozen, os curtas animados.
Ó, incrível!
Aí tem outro lá que é assim, princesas, então todos os filmes das princesas e as continuações vêm. Aí tem a parte musical, que eu acho bem interessante a gente convidar a Elton pra assistir, fazer
com
uma
certeza,
maratona massa.
O catálogo inteiro.
É perfeito, viu, Elton?
Recuso. Obrigado, mas eu não.
Inclusive, falando musical, teve uma polêmicazinha, né? Tudo é polêmica.
Hamilton, né?
É, Hamilton foi ótimo aí, porque não veio a legenda, nem veio a tradução. E o pessoal começou a ficar revoltado, enfim, foram até contactar o Lin-Manuel Miranda no Twitter, que é um dos produtores lá do musical. E ele garantiu que sim, estão trabalhando na legenda em português e espanhol, que vai ser acessível aí para todos.
E meu amigo, olha, se você quiser perder, você mexe com o público brasileiro, viu?
Exato.
A galera engajada nas redes sociais derruba governos aí, se quiser.
Pois é, e um outro exemplo de material que não soltaram tudo que tem, né, foi a série dos X-Men. Porque o material, o catálogo Marvel tá lá, né, tem as produções da Marvel. E quem viveu sabe o quão massa é o X-Men, a série animada dos anos 90, e só disponibilizaram a primeira temporada, que tem 13 episódios. Inclusive, eu vi um Twitter que eu achei muito engraçado, o cara dizendo, assinei Disney Plus pra descobrir que o desenho dos X-Men tem apenas 13 episódios, mas aí uma pessoa tweetou, não, tem mais, é porque só foi disponibilizada a primeira temporada. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, eles vão soltando as coisas. Eu acho interessante, né, pra dar uma aguçada no público aí, pra todo mundo ficar interessado, esperar os próximos lançamentos e tal. Mas é isso, eu tô muito ansioso pra ver X-Men, rever X-Men e a série animada do Homem-Aranha dos anos 90.
Ai, maravilha. Espetacular Homem-Aranha,
tá lá,
né?
Não, o Homem-Aranha dos anos 90 mesmo, a série de 94, que ela foi exibida aqui no Brasil, na época, na Fox Kids e Rede Globo.
Ah, eu não peguei essa, né?
É a série, uma das melhores séries do Homem-Aranha animada. É muito bom. Tem quase todos os vilões. Eu acho que todos. A galeria de vilões todas, ela tá completa e tal. E é uma série muito boa. Uma dublagem muito boa. Aquele Peter Parker, tirador de onda, entendeu? Enfim. Tem até Blade
assim,
na série. A série faz crossover com Blade, o caçador de vampiros, Demolidor e os X-Men.
Falando em super-heróis, eu tô ansiosíssimo pra ver WandaVision. Porque eu quero saber o que...
Janeiro,
sim,
né?
Sim.
Exatamente. O que danado eles vão encaixar ali, né?
Uma loucura, né? O material promocional, sei lá, uma realidade alternativa aí. Eu fiquei curioso.
Sim, eu amei aquela estética dos anos 20, 30, por ali. Uhum. Eles vão fazer essa mesclagem com o futuro. Ah, tá muito bacana, pelo que eu vi. É uma série que eu quero assistir. Olha que eu não sou tão fã dos filmes de super-herói, né? Mas eu tô ansioso pra essa série.
Direção de arte ali já tá prometendo, viu? Inclusive, falando em direção de arte, Sérgio do Disney Plus chamou a atenção, Mandalorian, né?
Sim.
Que muitos brasileiros aí já viram, não sei como, né? Porque o Disney Plus chegou agora há pouco. Mas é uma série muito bacana. Bacaninha ali pra expandir o universo de Star Wars. Porque, sinceramente, Skywalker e Império, isso aí já passou, minha gente. Vamos contar novas histórias de Star Wars, sabe? E é um universo tão gigante, é um multiverso, né?
Sim.
Pra falar a verdade. Que ali eles podem, olha, eles podem viver de Star Wars por anos e anos, a Disney, né?
Uma coisa que eu achei super interessante desse stream é que ele tem os extras de alguns filmes, por exemplo. Pocahontas tem o Making Off, tem outros clássicos
que,
assim, que vem os extras. Na maioria das vezes são cenas extras ou trailers, alguma coisa assim. No Pocahontas eu lembro bem, porque como é um dos filmes que eu mais gosto, aí tem um clipe multilingual, nem sei como é que se diz. Que ele é um clipe com todas as línguas lá.
Que bacana. Eu vi um de Let It Go, assim.
Pronto, é nesse estilo. Aí tem o Making Off do DVD, que é muito massa. E eu achei massa os documentários originais do Disney Plus que eles fizeram, por exemplo. Tem esse aqui, conhecendo as esculturas e modelagens dos filmes. Então a gente passeia por exemplo, o Estranho Mundo de Jack, como é que foi feito, como eram
as
esculturas.
Aí
tem outro que é por dentro da Disney. Então são histórias dos bastidores, de como é feito, por exemplo, os parques, os filmes e tudo mais. E eu tô louco pra ver essa série de documentários, porque eu gosto muito de ver o que há por trás.
Isso é
além dos
bacana.
Extras, tem isso também.
É tipo bacana. Você comprar um DVD original, né?
Exatamente.
Que vem com os extras e tal, que eu adoro. Eu sempre gostei de ver
isso. A edição dupla, eu sempre compro a edição dupla. Se tiver, eu pego a edição dupla, porque eu gosto de saber o que há por trás, além do que é feito.
Massa. Eu fico ansioso pra saber do conteúdo original do Disney Plus, mas assim, no que diz respeito às sequências, vocês acham que é possível? Sequência de um filme, enfim, mais antigo, sabe?
Tem as sequências. Por exemplo, Pocahontas, aí tem embaixo tem as sugestões de filmes parecidos. Aí tem Pocahontas 2, Aí todos os filmes têm o...
Certo, mas nesse caso, tu acha que é possível, tipo, um Pocahontas 3, por exemplo? Tô dando só um exemplo, mas assim, produções que não tiveram sequência, ganhar agora...
Deus ajude que não.
Pra quê, né?
Mas, né, no mundo capitalista de hoje, quem dirá que não? Por
mas
exemplo...
se bem que, né, assim, é, tem filmes que a Disney já sinalizou ali que, apesar de serem sagrados, eles têm vontade de mexer, que é o caso de Peter Pan, né? Porque é, eles colocaram até um aviso, né, de gatilho, racismo, enfim, em alguns dos filmes. Então, tem aí uma sinalização que eles podem mexer. Então, talvez eles façam aí uma continuação repaginada, não sei, seria uma boa.
Entendi.
Né?
Uma coisa engraçada foi que eu fui achar a Pequena Sereia, e uma das cenas é ela tá com cachimbo, né, enfim. Aí o cara, e tem um pirata lá, uma pessoa do barco que tá fumando. Aí nessa hora apareceu assim um aviso, contém tabaco.
É.
Tá, ok, eu entendi.
Beleza, gente.
Agora vê, uma grata surpresa pra mim, que eu assisti ontem, inclusive, foi A Dama e o Vagabundo. Porque eu achava que era um filme desnecessário. Eles fizeram realmente só pro Disney Plus. Aí eu disse, ah, filme desnecessário e tal. Só que ele consegue, apesar de ter sido um orçamento menor que o Rei Leão, a animação conseguiu ser muito superior ao Rei Leão. E assim, a sensibilidade com que foi feito o filme foi muito boa. Me traz a nostalgia do filme antigo, do desenho. Mas foi uma grata surpresa.
História pois é, bonita. Né? Eu tô, o Rei Leão segue sendo esmurrado aí.
Né, ninguém quer.
Mas, sabe o que, é que eu quero muito rever? Pateta e Max.
Sim, eu não vi a série, não tive tempo de olhar se tem a série, mas eu sei que o filme, Pateta, o filme tem. Ah, que não que foi ótimo. Lançado em DVD aqui no Brasil. E é um dos meus filmes preferidos, assim.
Gente, Pimentinha é da Disney.
Na Pimentinha, sim.
Ela tá no catálogo?
Olha, agora.
Olha, gente, vamos fazer aqui agora.
Consulta ao vivo, viu, gente?
Queremos... Não tem Ana Pimentinha.
Gente, então vai entrar. Tem que entrar. Tem que entrar. Inclusive, deveria ter uma aba aí, Disney Crush, com toda a programação.
Hora do Recreio, gente.
Hora do Recreio.
Tem uns filmes da Hora do Recreio. Acho que a série ainda não.
Ah, gente.
Mas os filmes têm.
Doug, tem Doug.
Doug tem, não tem a série, mas tem o filme. O filme eu assisti ontem.
Enfim, né? Tem que sair tudo isso aí.
Pois é. E assim, é um serviço de streaming que, apesar de oferecer, é, pelo menos na premissa, tudo que a Disney tem, não é só Disney, né? Então a gente pode esperar coisas da Fox, filmes da Fox, produtos da Fox. É, tem os canais de documentário também da Disney, né?
Sim, perfeito, da National Geographic.
Pois é, então assim, é muita coisa que esse serviço de streaming vai explorar e promete aí desbancar a concorrência, viu?
É, e eles estão com uma publicidade massiva. Se você olhar, por exemplo, entrei no aplicativo do banco, tava lá, assim, Disney Plus, dentro do aplicativo.
Do
era
banco,
uma aba.
Vê? Que aleatório.
Aí eu fui olhar, peraí, aí eles estavam oferecendo descontos pra quem tinha determinada posição do banco, de pontos, podia trocar. Mercado Livre também, que tem o Mercado Pago, podia fazer, ganhar 2 meses de graça, e, enfim. Eles têm a parceria com a Globoplay também, né, que ficava 40 e poucos dois de serviço. Então, assim, eles querem entrar no mercado, né? Querem realmente, assim, vamos todo mundo... É típico da Disney, né?
Pois é.
E idolatrem.
Mas é curioso que a faixa de preço da assinatura, ela vem um pouco mais salgada, né?
Veio.
Porque, assim, é mais cara do que as duas... Os dois serviços de streaming intermediários do momento, que é a Amazon Prime e Globoplay, né? E é mais cara do que o serviço básico da Netflix também.
Mas sabe o que é? A Disney tem um padrão que ela não quebra. Então ela nunca ia colocar o valor mais baixo, porque ela tiraria o valor dela do mercado. Então ela sempre coloca mais alto ou ali na média, que é pra dizer assim, olha, eu sou tão bom quanto eles. Entendeu? Então eles têm isso. E agora eles jogaram o catálogo e agora acho que agora eles vão começar a fazer produção local. Pra
que
poder,
aí é incrível, né?
Já tem um documentário com o Rodrigo Santoro, ele narra, mas aí vai começar, por exemplo, Xuxa, né? Ela tem alguns projetos aí com a Disney, tem outros que estão vindo aí também produção local, porque eles querem fazer essa... Então eles têm que valorizar o produto deles.
Inclusive, tu falando aí, eu lembrei que teve até um embrolho administrativo, né, pra conseguir o Disney Plus vir pra cá, que é porque tem uma lei que teria que ter uma porcentagem aí de conteúdos brasileiros.
Isso.
Incrível isso, minha gente, porque pra valorizar o nosso audiovisual, né?
E que bom, né, que tem isso, eu nem sabia que
inclusive,
tinha esse termozinho. Foi legal.
Se eles investirem mais agora e começarem a lançar conteúdo aí, como a Netflix fez, né, com Bom Dia Verônica, com 3% aí, eu acho que vai ser muito, muito bom pra gente, muito feliz. Elton tá pensativo ali.
E aí, Elton, vai assinar?
Não sei, ainda não. Ainda não, por questões financeiras mesmo. Vou ficar aí um pouco de mais tempo na Netflix, a Amazon. Mas quem sabe, eu tenho muita vontade de ter o Disney Plus por conta, enfim, do que a Disney representa, né? Pra nossa geração.
Sim, sim.
E, enfim, rever tudo aquilo. Que não enjoa, gente, é incrível, né? A gente sempre tá revendo os filmes mil vezes e sempre satisfeito.
Não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hannah Montana. É 2007 a 2010, 11, eu acho, mais ou menos. É relativamente recente, se você olhar, porque teve filme, teve não sei o que e tal.
Uhum.
E quando iniciou, foi um dos termos mais procurados. Era a série que o pessoal mais assistia no primeiro e no segundo dia. Tipo, vê, a gente quer essa nostalgia, a gente vai atrás do que
sim.
lembrava e do que do sucesso que fazia. É, a decepção também de Lizzie, né? Que todo mundo queria a série pra relembrar e tal. Mas é isso, a Disney é nostalgia. Todo mundo quer lembrar da infância, daquele momento bom.
É tão especial que são os únicos filmes musicais que Elton assiste. E acho que, dito
né,
isso...
Ainda bem que são alguns momentos musicais, né? Enfim, é...
Mas Mary Poppins, vamos assistir Mary Poppins?
Não, é... Não... Já tem uma estética que me incomoda muito.
Não gosto de desenho com filme, não.
Não gosto, gosto. Mas não.
Space Jam, Elton.
Space Jam, uma cilada pra Roger Rabbit. Que é muito bom. Enfim. É isso, né? Então vamos aguardar aí os próximos lançamentos, entre aspas, da Disney. O que é que eles vão disponibilizar, né? Do grande acervo que eles têm. E estamos aí ansiosos, né? Ansiosos pra... ver o que é que vai vir aí.
É, eu acho que vai ser esse primeiro mês de consumam isso que eu ofereci.
É.
Depois eles vão começar gradativamente a oferecer mais material. E a gente vai consumir tudo, porque...
Com certeza, porque é bom.
É Disney.
É Disney. Não adianta, é Disney.
A gente vai reclamar sim, mas a gente vai consumir.
É, o brasileiro, acho que ele já faz isso melhor do que ninguém.
Pois é.
Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio dessa semana. A gente vai ficando por aqui, mas você pode aí acessar o portal n10interior.com.br e escutar os episódios anteriores do Papo Pop. Tem bastante coisa bacana, inclusive o episódio Reino Mágico da Disney, em que o nosso querido Helder Quaresma participou também. Helder, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que foi difícil.
Foi bem complicado.
A agenda aí.
A agenda estava bem fechada, mas aí, em respeito à Ana Maria, eu
E você pode escutar a gente, né, através do Spotify, do Apple Podcast, também do Hear This. Até semana que vem, Elton.
Até. Falou, pessoal. Tchau.
Tchau.